reportagem especial.
Dentro de 20 dias, os principais líderes mundiais se reúnem na cidade de Copenhague, na Dinamarca, para a Conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre as mudanças climáticas. É bem verdade que o encontro, que deveria estabelecer metas de redução de emissão de gás carbônico, corre o risco de não passar de mais um momento de discussão política, pelo menos considerando a posição da APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, grupo que reúne países como Estados Unidos e China. No último domingo, a APEC defendeu que a reunião de 7 a 18 de dezembro em Copenhague sirva apenas para discussões ideológicas, deixando para 2011 uma reunião mais objetiva, que finalmente fixe metas para que países reduzam a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Outros países, como o Brasil e também ambientalistas, ainda vão pressionar para que a reunião da ONU termine com metas claras sobre os cuidados com o meio ambiente. E a capital dinamarquesa parece ter sido estrategicamente escolhida, pelo menos no que diz respeito a emissões de poluentes a partir do uso de automóveis. Isso porque nada menos que 37% dos moradores da capital usam um meio de transporte que, além de não poluir, ainda ajuda a população a se manter mais saudável. Aproveitando este exemplo, a UFMG Educativa preparou uma série de reportagens que destaca estudos de diferentes universidades que avaliam os impactos econômicos, sociais e ambientais do estímulo da locomoção sobre duas rodas. É o que você confere na série A Universidade, a Bicicleta e Copenhague, que tem produção de Bernardo Miranda.
Num país de dimensões continentais, malha viária de igual proporção, 211 mil quilômetros de rodovias, 28 mil quilômetros de ferrovias e 600 quilômetros de ciclovias. Isso mesmo, só 600, distância pouco maior que a que separa as duas principais capitais do país, Rio e São Paulo. E se a completa falta de intimidade com o ciclismo, como falta de locomoção, te impede até de saber se isso é muito ou pouco, aí vai a comparação. Contra os 600 quilômetros de ciclovias para atender aos 190 milhões de brasileiros, só a capital dinamarquesa tem 350 quilômetros de pistas ciclísticas para 500 mil habitantes. Não é por menos que o principal meio de locomoção para 37% da população de Copenhague é a magrela. Mais do que oferecer ciclovias em todas as principais ruas da cidade, Copenhague conta com uma série de programas que estimulam os moradores a deixarem o carro em casa. Primeiro, não é preciso ter sua própria bicicleta. Existem postos com bicicletas públicas espalhados por toda a cidade e, para ter acesso, basta colocar uma moeda de 1 euro no guidão para liberar o veículo. Depois de usar, basta entregar a bicicleta no posto mais perto do destino, que o usuário recebe de volta a moeda. Ou seja, o aluguel da bicicleta é grátis. Além disso, há toda uma legislação de trânsito que favorece os ciclistas, como explica o adido cultural do consulado da Dinamarca no Rio de Janeiro, Jans Kekler.
E é super seguro, porque todos os semáforos têm semáforo de carro, de bicicleta e de pedestre. Quando você tira uma carteira de motorista também, você já é educado a aprender a olhar sobre o seu ombro por 5 segundos, porque eles sempre falam, de repente pode vir uma bicicleta rápido do teu lado direito. Então você sempre, quando você faz uma curva para a direita, né, quando você vira numa rua, você tem que observar não só o pedestre, que aqui no Brasil não estão nem aí para o pedestre também, mas para bicicleta. Se tiver uma bicicleta, a prioridade sempre vai ser da bicicleta, os carros vão ter que esperar a bicicleta passar para depois entrar na direita. Ah, o que eu acho interessante também é que tem escolinhas também para você aprender a andar de bicicleta da tua casa até a escola. Aí você põe uma roupinha laranja, né, para as crianças se habituarem.
Ações como essas valeram à cidade em 2006 o Prêmio Ambiental Europeu por sua liderança em termos de planejamento ambiental. Não apenas pelas ciclovias, já que além de sistemas ecológicos de transporte, o governo também investe em um sistema de monitoração da qualidade de água que acompanha os níveis de poluição em tempo real. E tem 10% da eletricidade de todo o país captado do maior parque marítimo de moinhos do mundo. Mas, sem dúvida, o investimento nas ciclovias alivia os pulmões do mundo. Isso porque pesquisa do Programa de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que o setor de transporte é responsável por mais da metade do consumo mundial de petróleo e por 30% do total de energia comercializada em todo o mundo. O setor de transporte também assume a conta de 25% das emissões de gás carbônico derivada da queima de combustível fóssil. E o pior, nem se pode dizer que o uso de veículos de quatro rodas movidos a motor proporcione mais liberdade de movimento. O estudo do Programa de Engenharia de Transporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro também revela que os engarrafamentos gerados pelo aumento crescente da frota de automóveis já custa ao país da União Europeia 2% do PIB anual. Para quem já está acostumado aos engarrafamentos dos grandes centros urbanos no Brasil, o estranhamento ao chegar a Copenhague é se deparar com o mundo de bicicletas, como aponta o engenheiro de produção Daniel Teixeira, de 27 anos, que durante um ano morou na Dinamarca.
Você estranha, principalmente quando você chega em uma estação ferroviária igual a de Copenhague, tem um estacionamento gigantesco de bicicleta, mas assim, é um mundo de bicicleta, você nem sabe como é que o pessoal acha a bicicleta dele ali na confusão. Então, esse é o primeiro impacto, eu acho, né? Outra coisa que você tem que acostumar é sempre quando você vai atravessar a rua como pedestre e olhar tanto a ciclovia quanto a rua, né? Você fica impressionado, fica meio pensando, pô, mas por que não é assim também no Brasil, né?
Voltar para Belo Horizonte, que tem míseros 22 quilômetros de ciclovias, 18 dos quais na orla da Lagoa da Pampulha, acabou desanimando o engenheiro de manter a atividade. Além disso, o relevo da capital mineira também em nada se assemelha às planícies dinamarquesas. Mas pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora revela que o relevo pode até dificultar, mas não impede o uso da bicicleta. O professor de engenharia da UFJF, José Castanhão, fez um levantamento do perfil do ciclista na cidade da Zona da Mata. O estudo ainda está em andamento, mas segundo o professor Castanhão, pelas primeiras análises, pode-se dizer que os juizforanos deixam de andar de bicicleta não pelo relevo, mas pela falta de infraestrutura.
Em que pese Juiz de Fora ser uma cidade bastante montanhosa, o ciclista não se escusa de usar a bicicleta. O maior problema para ele, na verdade, é a falta de infraestrutura. O que falta, na verdade, é uma infraestrutura para que o ciclista, após percorrer o seu trecho, ele tem aonde guardar a bicicleta, tomar um banho. No inverno, num clima frio, isso não é muito necessário. Mas num clima quente como o nosso, a instalação de chuveiros nas pontas dos trechos também é importante. Em relação ao relevo, nós vimos também, executando algumas pesquisas e alguns projetos, para tentar oferecer meios para que o ciclista tenha formas de vencer o relevo, como, por exemplo, uma integração no transporte coletivo.
Na tentativa de estimular o uso da bicicleta como meio de locomoção, o Ministério das Cidades lançou o projeto Pedala Brasil, que vai financiar ações locais de investimento em infraestrutura cicloviária. O projeto recebeu inscrições de 150 projetos de todo o país e a seleção deve acontecer no início do ano. Na capital mineira, a expectativa é inaugurar já no ano que vem, 19 novos quilômetros em 6 ciclovias espalhadas pelas cidades, nas regiões do Barreiro, Leste, Venda Nova, Nordeste, além da Via Savassi e Américo Vespúcio. Quem sabe o engenheiro Daniel Teixeira retome o saudável hábito que deixou na Dinamarca.
E você trouxe o hábito da bicicleta ou você largou ele no aeroporto?
Não, larguei no aeroporto. Aqui eu não tenho hábito, não. Eu tenho hábito de fazer pinha na academia, mas não tenho hábito de andar de bicicleta na rua.
Bernardo Miranda para o UFMG Educativa.
E confira amanhã o esforço das instituições de ensino para estimular o transporte sobre duas rodas nos campi universitários. A série A Universidade, a Bicicleta e Copenhague, em produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira, sob coordenação de Tassiana Arce.